que é que adianta um bêbado enfrentar a vida de forma positiva se ele vai sempre ver o copo meio vazio?
Ainda temos t-shirts, tamanhos S, ainda temos 4 disponíveis. Não há ninguém pequenino, não é?
Exato. Eles são pequeninos, mas não é no tronco.
L ainda temos 3 e XL temos 1. E continuamos com esta parceria com a Hellsmith, do Victor, com C.
Confeitaria de t-shirts.
E é seguir também a página da Hellsmith. Eles têm lá vários t-shirts, bandas de concertos, festivais.
Hellsmith.eu, ou procurarem só por Hellsmith no Facebook. Vistam-se decentemente, se faz favor.
Apreceito,
né? Exatamente. Aterrorizem a vossa vizinhança com uma t-shirt de Laugh Banging Podcast.
Coisas que estive a ouvir recentemente e que tenho guardadas no meu disco rígido.
Slayer. Porquê?
Exato. Epá. Deixa-me fazer um parênteses. Mal começaste, já te vou interromper. Pareço o Luís Aguilar da SIC Notícias, que não deixa os outros falar. Estava a falar com o nosso amigo e ouvinte e facilitador da primeira t-shirt Laugh Banging, Luís Neto. E estava a comentar a qualidade da regravação de Cavalera, da regravação dos dois primeiros registros de Sepultura. E ele disse uma cena engraçada. Aqui faz sentido, em Sepultura, mas, por exemplo, se o Slayer fizesse o mesmo, seriam uns cavacados até à morte. E realmente nunca tinha pensado nisso.
Mas aí é diferente.
Se eles se atravessem a mexer naquilo.
Mas também é diferente, porque isto não foi Sepultura a regravar. Foi dois Cavaleras com um projeto à parte.
Sim.
Slayer,
sim.
Imagina se fosse... Agora Tom Araya tinha outro projeto
e
com o Kerry King e outros diferentes e regravasse o... Não sei.
Mas mesmo que fossem eles, acho que ia dar raia.
Se bem que também, Sepultura, os primeiros estavam bem mal tocados. Agora, Slayer, não há nenhum álbum mal tocado. Eles que não mexem em nenhum.
É o som característico da época.
Exatamente. E que ele já está bem tocado, deixa estar assim.
Yeah. Mas estavas a dizer?
Slayer, que eu estive a ouvir a discografia.
Sim.
Porquê? Pronto. Slayer, um gajo que conhece já traz para a frente, mas ouvir a discografia já não ouço há muito tempo e eu queria ver se ainda gostava daqueles álbuns do meio. Era só para ouvir esses, mas já agora deixa-me ouvir tudo também. É fixe. Pronto. Estive a ouvir e removi álbuns. Não aguento. Os tais, Diabolos in Música e God Hates Us All.
Não és como eu.
Já não vai.
És como eu, ficas pelo Divine Intervention.
E depois a seguir. Ou seja, gosto de todos, mesmo os últimos, exceto esses dois. Porque, e alguns temas de tributo que eles fizeram e bandas sonoras também não vai lá. Mas pronto, esses são os principais. Porque aquilo é naquela fase, nos anos 90, lógico. Muito groove, aquele clichê do groove. Som a arrebentar pelas costuras, voz que parece num megafone.
Certo, a voz dele sempre pareceu sempre, um bocadinho, mas ali ainda
mas ali é mais distorcido e tudo. Jump, jump, gafanhoto. Mas tem aquela cena que é, podia ser um bom groove, como há bandas que eu já disse. Por exemplo, na Palm Dead tem álbuns que é groove, mas para música de groove ou para álbum de groove está um bom álbum até.
Certo, sim.
Estes não estão, para mim não estão. Não estão álbuns, não consigo ouvir estes álbuns de Slayer. Por isso, aqui, olha...
Eu só lá devo ter passado uma vez e não perspectivo que lá volte.
Não, pois, eu ouvi que não. Fiquei por coleção, mas já não vai lá. Os outros, pois, a seguir, sim. A seguir é nada de novo, mas é... Ouve-se bem.
Mas não te parece um bocadinho desinspirado? Às vezes parece-me um bocadinho.
Não.
Não?
Não, não achei.
Aquele...
Tá, apontamentos têm cenas boas.
Relentless.
Essa música adoro. Relentless Retribution. Relentless, gosto. Essa música, excelente. E logo está. Está lá cenas, claro. É como tal e que a gente já falou. Também já não podem fazer muito, né?
Sim, a não ser que
saiam do estilo. Mas ainda está bom. E aqueles dois é que não.
Epá. E qual é o teu de eleição?
É o Raining Blood.
O From Enslavement to Trash, né?
É. Essa aí. É. E depois, tal como o Sérgio Paulo falou e também me aconteceu comigo, quando depois ouvi o Salt of Heaven nessa música, mas o que é isto, meu? Slows?
Certo.
Agora já não, agora o álbum já... Também era mais a música, porque passavam mais essa música, não é? Mas depois o álbum não é tudo assim.
Eu lá está. Eu, Slayer, tal como Carcass, tem álbuns que foram desdenhados pelas pessoas que viveram aquela época. Porquê? Porque estavam à espera de mais um Raining Blood ou à espera de mais um Symphonies of Sickness. Mas eu, que vim depois, quando ouvi essas duas bandas pela primeira vez, ouvi sem aquela expectativa de que agora aquele vai ser igual ao outro. Então consegui logo gostar, mesmo sendo muito diferentes.
Tu já apanhaste já com essa diferença, não é?
Apanhei já com essa diferença, ou seja, para mim eu não acompanhei cronologicamente à medida que foram saídos.
Ou seja, foste descobrir que afinal eram mais pesados e mais coisas, não é?
Sim, precisamente por não ter essa expectativa, porque quando eles saíram, quando eu ouvi, já tinham saído todos, eu consegui avaliar cada álbum como uma peça de arte por si só e aceitar essas diferenças.
Eu nos anos 90, eu às vezes pensava, quando amigos nossos que gostavam de bandas que estava mais na moda, aquele chamado Doom, Death, aquelas bandas Dark Tranquility, Paradise Lost, estava tudo a ter o mesmo tipo de som, mas que eles não conheciam como é que era o início. Por exemplo, alguém que dissesse: ah, eu gosto muito de Paradise Lost, que eu vi muita gente a gostar, por causa do Icon e não sei o quê.
Mas essa banda é poucas vezes falada, mas mudou muita gente.
Exato. Mas depois eu pensava, e quando eles forem descobrir o início da banda? Que aquilo era um death metal bem puxado.
Sim, sim, sim.
Às vezes, bandas assim, ou Therion, por exemplo, muito melódico.
Certo.
Será que eles conhecem o início e que aquilo era mesmo um death metal
das
bem
puxado? Das cavernas. Yeah.
E então era curioso, gostava de pensar, eles se fossem descobrir o início, se gostavam, isto afinal era assim.
Uhum.
Ou então bandas, aqueles os mais extremos, né? Tipo Xisma e não sei o que,
garage
rock. Será que eles sabiam que isto era grindcore ao início?
Yeah. Mas sim, Seasons in the Abyss, que é uma música lenta, é espetáculo. Acho aquilo espetáculo.
Aí já viemos, entre aspas, vacinados com o Salt of Heaven.
Exato.
E já não nos chocou tanto.
Sim.
Esse, porque se esse fosse o álbum, o Seasons in the Abyss, fosse a seguir ao Raining Blood, se calhar também iria chocar um bocado.
Uhum. E se aquilo tivesse outro vocalista, eu ainda gostaria mais de Slayer.
A sério? Não gostas?
Não,
ele é tão icónico, a voz dele.
Isso ninguém tira.
Sim. Eu não vejo.
Eu não morro de amores, também não odeio, mas não me enche as medidas.
Eu curto bué a voz
porque como eu já disse em outros episódios, eu tenho sempre uma inclinação para vozes com muita distorção, e a dele sempre me fez confusão, confesso, sempre me fez confusão, porque aqueles, está lá o Lombardo, logo aí pronto, já estou satisfeito na bateria, é impossível não estar mais. Se fizesse blast beat, só se ele fizesse blast beat é que podia ser melhor ainda. Aqueles riffs, pá, super, não sei, são fabulosos.
Yeah.
Porque eu nem meto aquilo na categoria de melódico, porque melódico para mim é mais cenas suecas, mas são super orlhudos. Portanto, era aparecer ali outra voz e eu ficava, olha, como o Painkiller, onde tudo é bom.
Yeah.
Para mim, no Painkiller, tudo é bom. Voz, guitarra, pronto, não vou dizer o baixo, porque pronto, mas voz, guitarra, bateria, é tudo bom. Tudo bom, pronto.
Ninguém fala do baixo, exceto em Overkill, porque é a única cena que se ouve.
Exatamente, mas é mesmo, porque o baixo é, é o passivo da banda, não é?
Ora, outra banda que eu vi, Hellstar, não sei se conheces, também é muito old school. Uma banda heavy, speed, thrash, pronto, é aquele thrash mais melódico, é mais speed metal, talvez. Começou em 81 e ainda estão aí a tocar. Começou em 81.
É, tipo que é tipo Razor?
Razor é mais trachalhado, é um bocadinho mais melódico.
Ok.
Mas, epá, o que é que eu vou dizer? Há bandas tipo Toxic, talvez. Ou... Ah, é pronto, é trash, mas um bocadinho mais melódico. Formaram-se em 81. Eles têm álbuns de 84 a 89. E depois fizeram só um em 95. Devem ter visto que, espera lá, que isto, como aquelas bandas, isto nos anos 90 não está a dar.
Certo.
E depois voltaram só em 2007, até agora. Adivinha qual é o período que eu gosto mais?
Pois. 8-7.
Espera aí, já. Yeah. 8-7. E eles antes eram, pronto, mais speed metal, tipo, até tinha aqui apontado, tipo, Nasty Savage, que é uma banda também assim do género.
Também não
conheço. Não estão a abrir, mas mais tipo do punho, okay. E não sei o quê. Agora já é um bocadinho mais trachalhado, tipo Onslaught, Paradox, uhum. Cenas assim. Outra banda que eu vi, e se calhar aqui tu vais dizer porquê, Venom.
Exato.
Eu fui ouvir, opa, já há bué que eu não ouço, será que eu gosto disto? Porque um gajo fala, sim. Venom é aquela cena suja e às vezes há bandas que eu depois gosto, mas depois mais tarde vou ouvir e não gosto. Mas afinal, pá, pá, ainda gosto. Olha, mas eu estive a ver, eu ainda gosto, mas não é tanto por causa das músicas, é pelo ambiente que aquilo traz, porque aquilo faz lembrar que ele parece o irmão mau do Motorhead.
Uhum.
Motorhead é, se bem que também é mau, mas não é tão mau, mas eles tiveram outro irmão.
Exatamente.
Que assim é que parte tudo e mata toda a gente. A
ovelha negra.
É. E epá, eu, as músicas não é pelas músicas, não estou para aí a cantar Venom, mas eu gosto daquela ambiência até do...
A voz
podre
dele,
e coisa.
Eu acho que a voz dele é muito boa para ouvir isso. Ele encarna bem aquilo.
E é mais isso, é mais o vibe, pronto, estrangeirismo à parte.
A ambiência, a ambiência.
E das músicas novas, porque eles depois, o gajo saiu, entrou um vocalista e depois ele voltou, mas há uma música nova, da nova reencarnação, quando o primeiro vocalista voltou, que é... Há uma que é From the Very Depths, que é mesmo, pá, heavy metal, daqui mesmo do punho, mas a que eu mais gosto é uma chamada Evil One, que também
é
assim mais lenta e tudo. Esse é mesmo, pá, puro, mesmo, posso dizer, isto também é puro heavy metal, mesmo fixe. Mas afinal ainda, olha, ainda gosto de Venom.
Se fizessem mais músicas como aquela que o Dave Grohl fez em Provot com ele a cantar, essa música é espetacular mesmo.
Outra banda que tive a reouvir foi Annihilator. Tem uma extensa discografia.
Sim, e bem variada.
Sim, porque vários vocalistas passaram que não aguentam o gajo, né? Quase certeza, e ele até teve álbuns que fez sozinho. Os três primeiros álbuns, pá, Alice in Hell, Never Neverland e Set the World on Fire, pá, são essenciais para se ouvir. Esse aí, não há hipótese, são mesmo bons, e até eu já cheguei a dizer que até se fosse vender o heavy metal também, além de Judas Priest, punha lá umas músicas de Annihilator.
Assim numa retaguarda, interrompendo-te mais uma vez, assim numa retaguarda, no Hall of Fame das grandes músicas do metal, estás a ver, Alice in Hell, eu punha assim numa retaguarda. Primeiro, claro, os Painkillers e os Running Bloods e por aí fora. E os Masters of Puppets e por aí fora. Mas
aquele é um grande épico esse. É quase como a Master of Puppets, que é grande, cheio de cenas e é um épico. E Alice in Hell também.
Aquilo é o Stairway to Heaven deles mesmo.
Yeah. E depois, o King of the Kill e Refresh the Demon, que é só com ele, também são bons, apesar de ter lá depois às vezes bateria de computador ou quê, mas ainda está lá aquele cunho do...
Tem o baterista, o King of the Kill tem o baterista de agora, Dream Theater.
mas ainda são boas esses. Depois tem um álbum que é Remains. Epá, esse é merda.
Eu claro, lembro, anos eu 90. Eu lembro de ter ouvido isto, eu lembro.
Olha, anos 90, voz distorcida, groove industrial, tipo Nine Inch Nails. O que é que se passou com o gajo nesse... O que é que se passou? O que se passou com toda a gente, né? Nos anos 90, mas pronto. Pá, esse não consigo. Não consigo. Depois veio o Criteria for a Black Widow, que voltou o tal vocalista. Gostei, que eu fui ver ao vivo e tudo. Uhum. Pronto, traz um bocadinho do passado, que eu gostei. Depois há dois álbuns, que é o Carnival qualquer coisa e o Waking.
Carnival is Forever.
Carnival Diablos.
Não,
pronto.
Não, Carnival is e Forever Waking. É Decapitated.
Yeah. É um Carnival qualquer coisa e Waking qualquer coisa.
Carnival também são Vedras.
Também são bons, porque entrou o vocalista, que esse também fui ver ao vivo. Vocalista de que era de uma banda Liz Lord e também esteve em Overkill, acho que com guitarra, uma coisa assim, e foi cantar para esse também gosto. A partir daí, até ao fim, que já são muitos álbuns, pá, não é merda, mas não vai lá.
Pois.
Porque traz um traje, como tem pessoal novo, até o vocalista é um puto, o traje já é muito moderno, às vezes faz lembrar Trivium, estás a ver aquelas cenas assim... Ou Bullet de forma Valentine, esse tipo de cenas, muito melódico, muito virado para as novas cenas. Pronto, ele quer refazer, mas não. E os álbuns que eu gosto já me basta, já deve ser para aí uns 6 ou 7, já chega. Tu também só deve ir para aí os primeiros e acabou.
É isso, é isso. Com o Alice in Hell bem lá no topo, mesmo. Alice, isn't it Alice, aren't you scared? Isn't it wonderful living life afraid? Now look around the corner, I might be lurking there. Come to the bed at night, you're out till dawn again. Já que estamos a falar de trash, nunca te aconteceu ouvir uma música, ficaste de pau feito, depois vais ouvir o álbum, ei, não era bem isto que estava à espera.
Epá, trash, não sei, já me aconteceu, estar a ouvir uma música, pá, muito fixe, vou ouvir o álbum, ok, esta música é fixe, segunda música, esta também é bué da fixe, se bem que é parecida à primeira, ouço a terceira, esta também é parecida, o álbum todo é igual, basta-me uma.
É mais ou menos isso que eu estava a dizer, porque eu estava a ouvir várias vezes, já foi algum tempo, mas já me aconteceu várias vezes, estava a ouvir um álbum qualquer, que tinha escolhido propositadamente para ouvir, e depois o Spotify avança para uma música qualquer, porque o algoritmo diz que é do mesmo registro e por aí fora. E por várias vezes apareceu-me Gamma Bomb.
Ah, sim.
E aparece uma música sempre super poderosa e eu fico, fogo, não... que é isto? Estes gajos são super rápidos e virtuosos. Vou ouvir o álbum.
Sim,
epá, que
não,
é isto?
Não desgosto, mas também pensei que fosse melhor.
Eu fiquei super desmoralizado, sim, porque estava nos píncaros quando ouvi a música, lá está. Estava de pau feito. Ah, fui ouvir o álbum.
Mas isso aconteceu-me várias vezes, quando às vezes. Agora não tenho aqui, mas na televisão, na Smart TV, costumava ter aqui uma aplicação que era de rádio. Uhum. Eu acho que já não tenho aqui. E então podia apanhar rádios de metal de qualquer parte do mundo. Então tinha aqui uma que eu ouvia sempre. Então apontava. Tinha uma que era só especializada em trash, então apontava. Yeah. E acontecia-me isso. Epá, isto aqui é fixe. Ou às vezes no Shazam, tia, tenho que ouvir isto. Depois vou ouvir. Ah, o resto não é grande coisa.
Yeah.
Né? Já aconteceu.
Pois. E acho estranho, porque todos eles são super competentes.
Sim.
A produção é super detalhada,
sim,
pá, eles poderosa.
Os trajes modernos são assim dos que estão no topo.
Mas depois aquilo é sempre. Pá, desmotiva-me. Ouvir um álbum inteiro não consigo, desmotiva-me.
Olá pessoal, eu sou o Rafael Maia, fui o primeiro vocalista dos V12 e quero dar aqui um grande abraço ao pessoal do Love Banging e vivam bem. Um abraço.
Olá, eu sou o pai do Paulo.
E eu sou a mãe.
E queremos-vos pedir para se tornarem patronos em patreon.com/lovebanging. Basta 1 euro por mês e estão a ajudar-nos a pôr o Paulo fora de casa.
Não arrumou quase como eu gosto.
Pronto. Can Left Banging be the best podcast in the world? Yes, it can.
Epá, este aqui irritou-me mais uma cena, mas acho que isto requer um genérico.
Epá, fogo.
Então,
Ah, estou irritado.
Outra vez, avô?
Tenho aqui, como o Pina às vezes diz, duas irritações numa só.
Que eles depois não gostam.
Não gostam, a... mas depois há outros que fazem. Exatamente. E, ah, às vezes parecem crianças.
Sim,
porque
sim.
Quando o outro faz, ah, tu estás a fazer um... Não fiz, não. Tu é que começaste. Não, tu... É pá, você já tem mais de 40 anos. É aqui, uma cena que tem a ver com morte.
Vamos a isso.
Vamos a isso. Uma que até percebo por um lado, mas outra, pronto. Que é, por exemplo, quando alguém morre, é comum uma pessoa colocar um comentário no Facebook, possivelmente dedicado a essa pessoa. Pronto, eu percebo quando é um familiar,
uhum,
próximo, e o comentário estar como se fosse dirigido a essa pessoa. Por exemplo, uma avó.
Como se fosse uma carta.
Exato. Avó, pronto, foste muito importante para a minha vida e não sei o quê. Pronto. Isso percebo. Também que acho um bocado... Mas pronto, a pessoa não vai ler, mas é engraçado essa homenagem.
É agora, um bocadinho... É para a pessoa em si que está a escrever para fazer ali uma...
Pronto,
uma conclusão, uma conclusão de página, não é?
Yeah. Agora, o que eu acho um bocado... Não é farsola, é... Eu não sei a palavra. Pimba, não é pimba, é...
Azeiteiro.
Azeiteiro, se calhar, olha. É quando fazem Brega. Isso a pessoas que nunca privaram com elas. Por exemplo, uma pessoa... Dio morreu. Um português mete um comentário. Dio, foste uma pessoa importante na minha vida. Comprei todos os teus álbuns. Se por causa de ti eu formei uma banda. Uhum. Partiste... Epá, eu acho isso azeiteiro. Quando
achas?
É, eu acho, é quando... Quando não é... Pá, quando não é uma pessoa que não conhecem e...
Há certas pessoas que tu nunca privaste com elas, mas que aquilo bateu-te tão forte que na tua cabeça tu criaste ali uma espécie de relação.
Pois.
Mas só na tua cabeça.
Se for isso.
Só na tua cabeça.
Mas eu estou a ler aquilo e...
Pá. O que eu acho mesmo, e aqui repeto o mesmo, não sei se já disse mesmo, azeiteiro, farsolas e até um bocadinho oportunista é quando, por exemplo, morre um famoso e tu vais fazer um post com uma foto tua com esse famoso e depois 500 famosos fazem o mesmo.
Isso já parece um bocado deixa cá mostrar, não é?
É tipo, olha, eu aqui com ele.
Eu estava com ele, eu sou
bué
da fixe porque eu estive com ele e tu não.
Exatamente. Aí já, até por causa do efeito carneirada que
parece
há...
Parece aproveitar-se, não é?
Sim. Se bem que, pronto, quer entrar naquela onda, sim, de condolências. Aí é que eu... Aí
sim, e depois os outros vão atrás e depois torna-se uma trend.
Sim, aí torço o nariz. Agora o resto, pronto, é um gajo que é um grande fã, mas pronto, a ti...
Aí, pronto, não, viras não é aquele assim uma grande irritação, mas acho um bocado...
Viras aquele bonequinho vermelho do Inside Out.
Bonequinho vermelho do Inside... Ah, sim.
Do filme.
Outra irritação que também tem a ver com a morte é, e aqui também vou pôr o Dio como exemplo, porque pronto...
Porque ele morreu.
Porque ele morreu e já tem a ver com o metal e foi recente, não sim, vou aqui sim, falar sim. do... Não vou aqui falar do Ozzy.
Uhum.
O Ozzy ainda não morreu, pô, não?
Não.
É pá, mas... Ok.
O Ozzy está a dever 500 anos à morte.
Uma cena que também acho muito... Este aqui é que já é irritação, não é azeiteiro. E isto tem a ver mais com a forma como dão a notícia, principalmente os jornais.
Sim.
Que é, dão a notícia que alguém morreu, mas nunca escrevem lá tudo. Tu tens que clicar, chamado clickbait.
Claro.
E vais ver, por exemplo, imagina, Dio morreu, clica aqui. Mas eu penso antes, epá, morreu? Ei, não sabia, o que é que aconteceu? Clico ali, vou ter à página que tem um texto enorme. Boa, estes gajos sabem bué. Então como é que está o texto? Dio morreu hoje. Dio foi um vocalista dos Elf, certo, não sei o quê, os álbuns tal e tal, e Black Sabbath e não sei o quê, e não diz mais nada sobre a morte. Epá, isso irrita-me profundamente. Epá, eu não quero saber a vida dele porque eu já sei. Há pessoas que não sabem. Epá, mas tu vais à internet e sabes. Agora, metem só a dizer, sim, a cena e mais nada sobre a morte. Eu quero saber como é que ele morreu, caraças. E não dizem. Mais valia meterem Dio morreu em atualização. Ou não sabemos mais nada, volto mais tarde.
Há casos assim.
Epá, mas aí pelo menos eu li duas frases. Sim. Não estive ali a perder tempo, não é? A fazer scroll, a tentar ver o que é que eles estão a dizer e não está lá nada.
Uhum.
Irrita-me.
é assim, tens de te pôr, quer dizer, não tens, mas tens,
eu sei que percebo o que é que eles querem fazer também, não é? Há aqui muita coisa, não só clickbait, mas há pessoas que podem não saber a história dele, há pessoas que se calhar clicam quem é este Dio que morreu e tal e aquilo, mas irrita-me, mas isto tem a ver com o que a minha, o que é que eu estou à espera de uma cena, certo, e não encontro aquilo que estou à espera.
Sim.
E pronto.
A mim o que me irrita, irrita mesmo, lá está, a repetir o mesmo, é quando o título da notícia tem um, dá a tua ideia de um ângulo.
Ah, isso.
Que depois quando tu vais ler e não é nada
isso,
disso.
Então já, isso
a última
acontece.
Que eu li foi,
e muitos que eu vejo já bloqueei, mas de jornais mesmo. Sim. De referência, não estou a dizer qual é, mas género, o Público ou, o Observador, não sei, quê, não sei se esses fizeram, mas é dessa linha que já fizeram isso. Eu, epá, já não quero mais.
Nem o mestre da pouca vergonha, para não dizer outra coisa, é o Correio da Manhã.
Ah, claro.
A última que eu li foi...
Sem contar com aqueles... Teve 7 dias e
já
afins.
Nem vou ir, porque esses nem leio.
Yeah.
Mas o Correio da Manhã,
sim,
apesar de não ver o canal, eu leio as gordas. Então a última que eu li do Correio da Manhã foi... Equipa de Carolina dos Landes envolvida em acidente.
Ah, eu lembro de ver essa notícia, mas não li.
Era algo assim do género. Ou seja, o título da notícia... Dava-te logo aquele ângulo. A equipa da Carolina dos Landes foi responsável por um acidente. E depois, quando tu vais ler a notícia, não. A equipa da Carolina dos Landes tinha sido vítima de um acidente que foi causado por não sei quem. Mas lá está. Se tu fizeres a notícia a dizer que um Zé Ninguém causou um acidente que por acaso vitimou ou causou feridos na equipa da Carolina dos Landes, isso não vai fazer
porque
com que ninguém
eles
leia.
Eles estão a mentir, mas estão a dar de uma forma... que te dá a entender outra.
Exatamente.
Eles não podem dizer que não estou a dar uma notícia falsa, só que é de uma forma, vamos ver,
é
como é que fazemos isto para puxar mais.
Precisamente, isso é enganador.
Yeah,
é enganador, e é enganador não porque aquele tipo faltou a aulas de português, não, é enganador propositadamente, aquele tipo
sim,
percebe português,
yeah,
mas
sim,
vai contra os princípios dele, digo eu, porque pode ser uma pessoa de merda que está a fazer aquilo, e faz aquilo propositadamente, precisamente para incentivar ao clickbait.
Yeah.
Isso irrita-me profundamente.
E essas, ainda bem que não vês também essas de TV 7 dias e tudo, que eu já desisti, que às vezes é do género fãs descontentes e indignados sobre, imagina, o que o Bruno Nogueira disse.
Uhum.
E tu vais ver a notícia, é um comentário que estava no Instagram de um gajo a dizer, não gostei disso. Por exemplo, só isto. Mas eles fazem como se tu pensas que está toda a gente contra
trabalhar.
O gajo, vai tudo matá-lo. Não,
yeah,
foi um ou dois gajos fãs que comentaram, que é uma,
uhum,
cena normal.
Yeah.
Pronto, mas vamos puxar, vamos fazer uma gorda, não
ganhar
é?
Ganhar
que...
a proporção,
yeah,
ganhar uma outra proporção.
Ouçam-nos no Spotify e iTunes,
sigam-nos no Facebook, Twitter e Instagram
e apoiem-nos no Patreon.